Olá, bem-vindos a mais um programa Fechamento. Eu sou o Sérgio Lira, estou aqui com a Fabíola Mendonça. Fabíola, tudo bem?
Boa noite, tudo bom, Sérgio?
Infelizmente, o Maurício Tuzon não está aqui, ainda está de ressaca do carnaval, não, brincadeira, ele teve um problema, não pôde participar. Espero que vocês todos tenham tido um excelente carnaval, tenham curtido. Eu acho que esse carnaval, Fabíola, é o primeiro carnaval do fim do sufoco, vamos dizer assim, de fato, né? Porque ano passado foi ainda um ano muito complicado, tivemos essa tentativa de golpe no Rio de Janeiro, que agora está se desenrolando, inclusive a nossa capa aí, o Cacá vai mostrar, a gente está adiantando aí, trazendo mais algumas informações sobre as próximas etapas, os próximos passos dessa investigação, da água já está batendo aí no pescoço do Bolsonaro. Ele chamou essa manifestação para São Paulo, a partir do no dia 25 de fevereiro. Segundo, eu li há pouco aí no noticiário que o Fábio Weingarten, que é o seu
advogado.
Advogado, mas na verdade meio pastinha também, foi seu secretário de comunicação, é o novo ajudante de ordem de Bolsonaro, é o Mauro Cid Civil. Mauro Cid Civil, o Fábio Weingarten, dizendo que quem convocou esse ato é o pastor Silas Malafaia. Vamos ver se, também que tamanho que esse ato vai ter.
O ato dia 25,
temos que ver ainda como é que vai ser o tamanho desse ato, né, Fabíola? Até porque o Bolsonaro corre risco ali, como alguns advogados especialistas aí têm dito, se ele voltar a incitar qualquer tipo de manifestação contra o Supremo ou contra os poderes constituídos, ele pode, eventualmente poderia ser preso em flagrante, embora eu ache que, imagino que muita gente está achando que o Bolsonaro vai ser preso a qualquer momento, mas eu acho que não, acho que a estratégia, até para não repetir, não tornar um mártir e também não incorrer nenhum risco de você antecipar uma punição e ser injusto legalmente, não repetir o que foi feito com Lula na Lava Jato. Então, acho que esse processo vai seguir até o final, mas a gente vai acompanhar. Também tivemos aí, né, Fabíola, falar rapidamente desse tema aí. Eu, obviamente, recomendo que vocês leiam a reportagem de capa da revista. Também tem artigos analisando esses últimos acontecimentos, o desdobramento dessa última investigação sobre o núcleo golpista. A gente tem esse fenômeno, que é um fenômeno brasileiro, que é só no Brasil os conspiradores produzem provas contra eles mesmos. Isso é uma coisa. Por isso que no Brasil nunca nada é tragédia, Fabíola. Aqui é sempre tragicomédia. Sempre tem uma coisa assim, meio Agente 86. Estou falando de seriados aqui do passado, tipo assim. Tipo, Inspetor Clouseau, é sempre assim, é sempre uma comédia. Ele sempre tem um tom caricato, né, nessas coisas. Mas a gente teve dois empresários, eu queria até que você falasse, também saiu hoje à tarde, que o Luciano Hang, também conhecido como Velho da Havana, e o Mayer Nigri, que é um fundador da Tecnisa, uma das grandes construtoras de São Paulo, teriam pressionado o Bolsonaro para tentar o golpe, mas não parece que o Bolsonaro precisasse de pressão ninguém, né? Parece ter, desde o início, uma intenção golpista, não?
Sim, e ainda tinha aquela desculpa de que ele estava deprimido, né? Ele terminou a eleição, desapareceu, ninguém viu, e ele estava, na verdade, era tramando o golpe. Então, assim, está ficando cada vez mais claro, né? E pelo menos quatro assessores dele, né? Alguns militares, inclusive, que participaram de todo esse processo, estão presos. Né, foram presos na operação da semana passada e possivelmente vão fazer acordo de delação premiada. Então, é mais um barril de pólvora aí que a qualquer momento vai explodir. Né? Eu acho que está cada vez ficando mais claro, né, a quantidade, o arsenal de provas, né, que o STF está colecionando. Em algum momento vai ser inevitável chegar realmente a Bolsonaro. Não sei se ele vai ser preso de imediato. Como você disse, tem todo um processo até para ele não ser... não se sair como vítima, como perseguido. Eu acho que o STF, o judiciário, vai tentar mostrar a maior quantidade de provas possíveis para essa narrativa, né, não ficar impregnada, inclusive não contaminar as eleições municipais, né, porque tudo gira em torno dessas eleições. E aí você falou aí da convocação para o dia 25. e que a orientação é que ele não faça nenhuma citação, né, que identifique alguma iniciativa de golpe e tal. Inclusive, tem uma orientação, né, para a militância, se é que a gente pode chamar de militância, para os seguidores de Bolsonaro que vão ao ato, que vai, né, participar dessa manifestação, que não leve cartazes, que não levem faixas, né, nesse sentido, porque aí vai caracterizar, né, vai reforçar as provas que já estão ficando cada vez mais claras.
A gente está recebendo já algumas mensagens, o Carlos Almeida, Malafaia vai bancar os trios elétricos, o dízimo rende bem. A Tatiana Nascimento, a gente 86 é bondade sua, o bolsonarismo é mais que a cara do Recruta Zero, o Sargento Pincel. Tem razão, Tatiana, acho que o agente 86 é inteligente demais. Se ele tivesse essa conspiração, por exemplo, ele nunca deixar filmar. Quer dizer, eu queria que a gente não perdesse a noção do que aconteceu. Os caras filmaram uma reunião para organizar um golpe. Vocês conseguem imaginar isso? Quer dizer, e depois com a gente falando alguma coisa do Alexandre Moraes, o Alexandre Moraes não precisou trabalhar nesse caso, né? A coisa veio por cola dele. Quer dizer, o que é preciso? Quer dizer, por isso fica de fácil demais para a Polícia Federal também e tudo. O Agenor Pompeu Moraes, o que esses bandidos fascistas, extremistas, tanto fala? E a Maria de Lourdes, a capa da Carta Capital é um primor. Bolsonaro ruim, por si só de se destrói. Obrigado, Maria de Lourdes. A gente se esforça aqui. Eu depois também tinha uma outra ideia que eu não consegui testar no final, que era o Bolsonaro correndo ali, mas outra hora a gente vai conseguir fazer essa capa. Agora, como eu disse para vocês, a reportagem está muito completa, fala aí do que devem ser os próximos passos, quais são as peças desse jogo aí que são as mais frágeis, assim, os peões que podem derrubar de vez toda a Casa Mata. A gente teve também. Agora, esse movimento do Mangabeira Unger, também queria comentar aqui, o Mangabeira Unger, que decidiu agora defender o Bolsonaro. Há uma tese corrente que ali não se cometeu um crime passível de prisão, mas isso está tudo registrado na lei brasileira, tentativa de golpe. Se o golpe tivesse dado certo, quem estaria na prisão agora era o Moraes, era o Lula, se não tivessem mortos, né? Era o Gilmar Mendes, era o presidente da Câmara, né?
Do
Seríamos
Senado.
nós, da Carta do Senado, que o Arthur Lira ia ficar livre, seríamos nós, jornalistas, né? Em grande medida. Então, obviamente, a tentativa de golpe, se não se consumou, havia uma intenção de um crime, que deu errado. Isso está previsto no, na, nas leis brasileiras. Isso pode levar o Bolsonaro a ter 20 anos de prisão, de pena, né? Quer dizer, ter que cumprir, ser condenado a no mínimo 20 anos, mas vamos ver também o desenrolar. Disso tudo, mas repito, leiam na revista tal,
E pode ficar inelegível por
acompanhem.
mais de 30 também, né? Quer dizer, o que era 8 pode se ampliar por mais de 20 anos.
O que já eu tiraria de qualquer forma também, ele não vai poder mais canar, nem eles agora. O Nigri, o Maia Nigri e o Luciano Hang, precisamos lembrar. Também estão citados naquele inquérito das fake news, que se juntam a esse conjunto. Eu acho que em algum momento, todas esses inquéritos no Supremo, eles vão virar uma coisa só, porque é um encadear de acontecimentos, né?
É
Quer
um
dizer,
quebra-cabeça, né?
desde o primeiro dia, desde o primeiro dia da posse do Bolsonaro, ele imaginou permanecer do poder de alguma forma, seja fraudando a opinião para ganhar uma eleição, ou gastando, ou seja, dando um golpe. E todas essas coisas têm um encadeamento, elas se unem, Fabíola, não é?
Sim, é um quebra-cabeça. Cada peça, né, vai se juntando à outra e a coisa vai criando corpo, né? Uma hora. Esse processo vai estar todo transparente, né, para que a sociedade de fato saiba o que aconteceu, toda essa conspiração, né, e que isso não é possível em pleno século XXI, uma democracia já fragilizada, né, já capenga, e a gente passar por isso de novo. Isso tem que ficar
Agora,
muito claro, passar limpo para que não se repita.
o Thiago Ayama, aqui tem até uma visão, ele fala, dizem que a ideia era usar o vídeo daquela reunião como material para um documentário sobre o golpe. Se tivesse, aí não seria chamado de golpe, Thiago, seria um documentário sobre a salvação do Brasil, se tivesse dado certo. A confiança dessa gente é incrível. Agora, a gente teve aí, a gente vai falar de alguns outros assuntos também, vamos falar de alguns polêmicos no carnaval, mas ele teve um caso que agora acaba de acontecer, quer dizer, na verdade, aconteceu ontem, que foi essa fuga da prisão de Mossoró, a prisão de segurança máxima, a primeira vez que acontece desde que as prisões de segurança máxima foram criadas, e, obviamente, há uma caçada aos dois fugitivos, aparentemente eles fugiram pelo teto, mas sem muita organização. Você tem aí cerca de 300 policiais envolvidos nessa caçada, eles também estão longe para conseguir atravessar a fronteira, a não ser que alguém esteja ajudando nessa altura, mas, aparentemente, as suas policiais estão confiantes de que vão conseguir recuperar, prender, recapturar esses fugitivos. Agora, isso acaba, obviamente, aumentando aquela sensação geral de que você tem um problema de segurança no Brasil. Acaba jogando, embora a gente saiba que uma prisão de segurança máxima não quer dizer que a segurança é 100% total. Você tem história, ao longo das histórias das prisões de segurança máxima do mundo, você tem vários casos de fuga, né? Mas isso cria um primeiro embaraço para o ministro Lewandowski. Fabrício, você que acompanhou esse tema hoje com mais atenção, como é que você viu aí a reação do Lewandowski?
Ele terminou agora há pouco a entrevista coletiva, né, que ele deu. Até então, muita coisa não estava sendo divulgada, porque dizia que eram informações sigilosas para não atrapalhar a busca, né, dos dois foragidos. Mas ele trouxe alguns detalhes, né, como você falou. Ele disse que os dois presos saíram pelo teto. Ele falou de uma falha que tinha na luminária da cela, né, e que eles descobriram. Eles tiveram acesso a alguns equipamentos. O presídio está passando por reformas. Então, eles tiveram acesso a um alicate e, enfim, pela luminária eles chegaram até o teto, e na saída do presídio tinha uns tapumes de ferro e eles conseguiram, com o alicate, conseguiram fugir. Ele acredita também que eles não estão muito longe, porque é um local afastado, né? Tem uma mata, é uma área rural, e que não tinha nenhuma logística, assim, não tinha carros esperando, pelas imagens que ele disse que teve acesso, não tinha nenhum carro esperando, não tinha ninguém para fazer a retaguarda. Se descobriu, também não há nenhuma informação de que houve algum veículo roubado naquela região. Ele falou que o que se sabe só é que alguma casa foi invadida, né, naquela região, e foram roubadas roupas, comidas, que se imagina que eles roubaram para se manter durante um determinado tempo. Por isso que ele acha que eles não devem estar longe, acha que a força-tarefa que foi criada, como você falou, mais de 300 policiais, entre policiais federais, policiais estaduais, né, polícia militar, polícia civil, e a própria polícia penitenciária, e eles estão trabalhando com drones, helicópteros, fazendo parceria com o Interpol, com a polícia dos dois estados vizinhos, né? No caso, Paraíba e Ceará, enfim. Segundo o ministro Lewandowski, tem toda uma estrutura montada e que não vai ser muito difícil, né, chegar até eles. Acredita-se que eles estejam por perto, né? São dois presos que já vieram do Acre, porque participaram ano passado de uma rebelião assim, bem... muito intensa.
Violenta,
né? 5 pessoas mortas, 3 decapitados, e eles participaram ativamente desse processo, por isso que desde setembro que eles estão lá. É a mesma prisão onde está Fernandinho Beiramar, né? São todos do Comando Vermelho. Então, assim, o Estado, né, a União, tem total interesse de resolver essa questão. E aí, só um parênteses para comentar, de que não é o caso, porque foram em penitenciárias estaduais, mas o Rio Grande do Norte tem um histórico grande de problemas de segurança pública, segurança nos presídios, né? Muitas rebeliões, o ano passado mesmo teve, uma rebelião grande, e tem todo um terrorismo com a comunidade que fica cerca, né, dos presídios, de toque de recolher, de ameaças, né? Então, assim, o Rio Grande do Norte tem esse histórico. Agora, realmente, foi numa penitenciária federal, mas as penitenciárias estaduais lá já têm um histórico grande desse tipo de coisa.
A gente está recebendo outras mensagens aqui. O DF diz que capa ótima. Sempre achei que o capitão boiava e não afundava. E o Carlos Almeida pergunta: vocês acham que a direita vai se aproveitar dessa fuga? Vão querer jogar a Cuba no Lewandowski, queimar tão cedo o novo ministro? Então, aparentemente, Carlos Almeida, já há um movimento na Câmara, de alguns deputados bolsonaristas, obviamente, querem convocar o ministro Lewandowski, querem, obviamente, queimar o filme, porque esse é um dos pontos que o bolsonarismo pretende levar para a disputa eleitoral. Com os números da economia melhorando, mesmo que não na intensidade que obviamente seria desejável, mas melhorando, queda do desemprego, crescimento, mais confiança do empresariado, mais confiança dos consumidores, restava um pouco da pauta moral. Eles já também não podem explorar tanto o assunto corrupção ou o assunto liberdade, porque o Bolsonaro está enfiado até o pescoço nessa história do golpe. Então, resta esse assunto, que é um assunto que realmente tem preocupado muito a população brasileira. A gente teve muitos relatos ao longo de 2023 e no início desse ano de violência. E, como eu disse, não é que isso seja uma coisa assim também. Provavelmente eles serão recapturados. A direção do presídio já foi demitida, vai ser trocada. O Lewandowski até fez alguns anúncios, assim, aqueles anúncios intempestivos para dar uma resposta à população, que na verdade também não tem grande efeito. Quer dizer, que vai dizer que todos os presídios federais agora você vai construir muralhas e você vai também melhorar o sistema de biometria. Tudo bem, mas também isso nunca foi o problema. Mas eles vão explorar, Carlos Almeida. Eu acho que isso é um tema que eles vão ter, porque explorar a segurança é também um mote para a campanha eleitoral de 2024.
Inclusive, ele foi questionado na coletiva se o governo não acha que pode ter alguma relação política, né? Já que é um tema. E assim, ele está há menos de 15 dias que Lewandowski assumiu e está já enfrentando essa crise, né? Primeira grande crise em menos de 15 dias. E aí ele descartou totalmente, que o governo descarta qualquer politização, né, dessa fuga. Né? Disse, inclusive, citou que o crime organizado está em nível internacional e que o governo brasileiro está em convênio com outros países, e que voltou a falar daquela história do Sistema Único de Segurança Pública, na mesma linha do SUS, que é um debate que precisa ser avançado, discutir no Congresso, né? E aí, como você falou, ele trouxe algumas propostas, ele apresentou, né, para os jornalistas algumas propostas, como essa da muralha. Ele falou que vai convocar muitos policiais concursados, né, 80 policiais, ele falou que vai convocar 80 policiais para assumirem já de imediato. Falou também que vai, dentro desse controle, vai colocar câmeras de reconhecimento facial para ter acesso aos presídios, né? E modernizar o monitoramento de vídeo, né, nos presídios. Ele reconheceu que teve falha, né? Mas disse que não tem nenhum tipo de politização, não.
A Tatiana Nascimento, sim, Fabiola, vão querer fazer essa ligação. Tem bolsonaristas fazendo a relação com a tal visita da líder do Comando Vermelho ao Dino uns meses atrás. Ela usa a visita da líder do Comando Vermelho, entre aspas. De qualquer forma, a segurança pública, quando o Lewandowski aceitou e assumiu o cargo no lugar do Flávio Dino, o grande mote, o grande diferencial que ele queria apresentar em relação ao ex-ministro, era diminuir um pouco a exposição da pasta. Lembrando que o Flávio Dino sempre foi um político, e um político muito habilidoso e muito preparado, e eu uso essa palavra aqui, não como parte da imprensa usava para o Serra, eu evito usar a palavra preparado, porque tinha um tempo que, não sei se você lembra desse período, você se lembra, que o Serra era o mais preparado, não sei se você lembra. O Zé Serra servia para qualquer coisa, Fabio. O Brasil precisa de um técnico de futebol. O Serra é o mais preparado. O Brasil não ganhou o Oscar, Fernanda Montenegro não ganhou o Oscar, mas se fosse o Serra no lugar dela atuando, teria ganhado o Oscar. Então, assim, mas no caso do Dino, não é esse sítio do Zé Serra, mas, de qualquer forma, o Lewandowski diminuiu essa pressão política. E, segundo, levantou a bandeira da segurança pública. Trouxe até uma figura do GAECO de São Paulo, mais linha dura. E a ideia é conseguir dar conta dessa demanda social, que, repito, eu não sei se é. Obviamente, há muita realidade, mas também aquele medo, aquela construção de que o Brasil, a violência graça, impera, que o crime manda, tal, né? Que a gente sabe que sempre há também um tanto quanto ideologia nesse discurso. A gente vai falar,
Inclusive, na
inclusive.
entrevista, é porque esse tema terminou sendo nacionalizado, né? Mas na entrevista ele lembrou, né, da responsabilidade da segurança pública, que é dos estados, né? A União, ela tem uma responsabilidade de gerir e tal, mas cada estado tem sua autonomia e a segurança pública cabe aos estados. Então,
É,
mas
mas
esse
essa.
tema, com certeza, vai para a eleição, eu não tenho dúvida também, não.
Não, mas até porque a gente sabe, por exemplo, a ideia de criar esse sistema único de segurança, que surgiu no governo Temer, inclusive, né? E há houve uma aprovação de um projeto que precisa ser regulamentado. A ideia é fazer um sistema onde o governo federal possa complementar os investimentos estaduais e municipais para você aumentar a segurança. E também a força-tarefa conseguir atuar de forma diferente, né? Então, é um caso a ser estudado no Brasil. A gente teve no ano passado mais um ano em que você teve uma redução do número de mortes violentas, mas elas ainda são muito altas, assim, e distoantes do resto do mundo, né? A gente fala aqui de 35, 40 mil mortes, homicídios por ano no Brasil, que são dados de guerra, né? Então, obviamente, em algum momento isso vai ter que ser pensado. Mas esse é um assunto que está aí, é uma pauta que, obviamente, o bolsonarismo tentará explorar. Vamos ver se o tanto também, o quanto tempo esse debate dura. Quanto mais cedo conseguir recapturar esses dois fugitivos, mais rápido esse assunto vai sair da pauta. Ah, então, a ver. Bem, o Lula começou essa semana, quer dizer, na verdade, fez a sua primeira viagem internacional desse ano. O Lula, que já tinha dito, já tinha prometido, está cumprindo a promessa de se dedicar mais aos assuntos internos, principalmente nesse ano de eleição, rodar mais o Brasil. Então, ele esteve em Minas Gerais, coisa que ele não tinha feito em 2023, está rodando os estados, Nordeste, vai a várias partes do país, mas agora ele abriu um espaço na agenda e foi para duas visitas importantes, Egito e Etiópia, e com duas razões muito claras. O Egito para marcar os 100 anos das relações diplomáticas entre os dois países, saiu de lá com uma série de acordos, e a Etiópia, onde ele vai participar da cúpula da União Africana, que reúne 55 países. Então, na Etiópia, ele vai também conseguir se encontrar com várias lideranças e várias autoridades africanas no mesmo lugar, e vai ter ali um papel de destaque. Eu queria, antes da gente continuar, que a gente visse dois vídeos do Lula. Obviamente, o Egito também tem uma outra importância. Lembrando também que tanto o Egito quanto a Etiópia agora são integrantes dos BRICS, são um daquelas dezenas de países que foram integrados ao grupo. Mas também tem outra importância: o Egito faz fronteira e recebe, vai estar tá para receber vários, está sob pressão desses ataques ali em Gaza, do confinamento em Gaza. Por exemplo, nesse momento, Israel está prometendo fazer um grande ataque em Rafa, que é justamente na divisa com o Egito, onde está concentrado ali 1,5 milhão de palestinos, em uma situação deplorável, situação que pode piorar diante da contundência desse ataque que Israel está prometendo fazer em Rafa. Então, o Lula acabou falando desses dois temas lá, é óbvio, não daria para fugir, é um tema também de interesse do próprio Egito, mas vamos assistir primeiro o que que o Lula falou sobre o comportamento, na verdade, a reação, o revide desproporcional de Israel nessa disputa com o Hamas.
O Brasil foi um país que condenou de forma veemente a posição do Hamas no ataque a Israel e ao sequestro de centenas de pessoas. E nós condenamos e chamamos o ato de ato terrorista. Mas não tem nenhuma explicação o comportamento do Israel. A pretexto de derrotar o Hamas, está matando mulheres e crianças, coisa jamais vista em qualquer guerra, sabe, que eu tenha conhecimento. Ou seja, e o que é lamentável, presidente, é que as instituições multilaterais que foram criadas para ajudar a solucionar esses problemas, elas não funcionam.
Essa mesma declaração ao lado do general que comanda o Egito, o Lula também falou do Conselho de Segurança, fez mais uma crítica à composição do Conselho de Segurança, vamos ver isso também.
Nós precisamos ter um debate muito importante para que a gente repense a Organização das Nações Unidas, para que a gente repense a nova governança global. Não é possível que a ONU seja governada pelos países que saíram vitoriosos ou perdedores da Segunda Guerra Mundial. É importante lembrar que o mundo mudou, a geopolítica mudou, os países ficaram maiores e mais importantes. Não tem nenhuma explicação, o continente africano não tem nenhum representante nas Nações Unidas e poderia ter dois, três. Não tem nenhum sentido a América do Sul e a América Latina não ter nenhum representante. Não tem nenhum sentido um país como a Índia está fora, como a Alemanha está fora. Ou seja, é preciso repensar para que a gente aumente o número de países no Conselho de Segurança. É preciso pensar em acabar com o direito de veto. E é preciso pensar que se a ONU não levar muito a sério a existência do seu Conselho de Segurança Permanente, o mundo não terá paz. Porque são os membros do Conselho Permanente da ONU, os países que produzem armas, os países que vendem armas e os países que ultimamente têm feito as guerras.
É uma volta do Lula depois de muito tempo. É a primeira viagem que faz à África, mas a gente também já discutiu isso aqui em vários programas. Depois do desastre, dos vários desastres do governo Bolsonaro, a forma como a política externa transformou, do Ernesto Araújo, do Itamaraty, transformou o Brasil em párea, o Lula tinha que refazer várias pontes, e um ano é pouco para fazer isso, então ele fez as viagens prioritárias. Foi os Estados Unidos, porque sem os Estados Unidos, sem o apoio do Biden, esse golpe teria dado certo, eu insisto isso. Se o Trump tivesse ganhado aquela eleição e fosse o presidente dos Estados Unidos, o Bolsonaro teria dado um golpe no Brasil. Então, a gente gosta ou não de certas políticas dos Estados Unidos, o governo Biden foi importante para reafirmar e dizer aos militares brasileiros para não entrar nessa aventura. Os militares brasileiros, obviamente, se importam mais com a opinião dos Estados Unidos e Washington do que exatamente...
E foi um dos primeiros a reconhecer a vitória de Lula, né? O próprio Biden.
Aí depois foi a China, o maior parceiro comercial, refez as pontes com a Europa e também refez a posição do Brasil de liderança na América do Sul, tentando retomar e fazer o entrelaçamento necessário da região, que também tinha sido destruído sob Bolsonaro. Está voltando à África agora. Uma outra realidade, porque o Brasil, e até por conta também da Lava Jato, o Brasil acabou perdendo muito espaço na África. Eu queria saber Fabíola, o que você acha que, bem, é uma viagem importante, mas acha que dá para recuperar esse terreno na África? Pensando também no avanço que a China fez, desse tempo que o Brasil acabou sendo obrigado a se afastar por várias decisões. Então, o lavajatismo que destruiu as empreiteiras, as opções do governo Temer, do governo Bolsonaro, nós estamos falando de quase uma década. Você acha que é um terreno perdido ou dá para recuperar ainda essas relações?
Não, eu acho que sim. Eu acho que dá para recuperar sim, até porque ele está retomando uma coisa que o Lula começou lá no primeiro governo dele, né? Aquela relação, né? Aquela aproximação com a África e construindo aquela geopolítica, aqueles acordos políticos sul-sul. Então, eu acho que ele está marcando posição, né? Fazendo a crítica aí ao Conselho de Segurança da ONU, falando da importância desses países periféricos também participarem, falando da necessidade de mudar, né? essa visão geopolítica que o Conselho de Segurança tem, inclusive atribuindo um pouco da venda e distribuição de armas, da própria guerra que esses países estariam, que não estão conseguindo resolver, né? A questão da guerra. Então, é importante ele se colocar, né? Fazer esse posicionamento e retomar essa relação com a África. Eu acho que ele vai ser bem sucedido, sim, porque é um projeto que ele sempre desempenhou, né, desde o primeiro governo, e já tem alguns acordos sendo feitos. Eu acho que vai ser bem sucedido.
É, de qualquer forma é isso. Foi um terreno que acabou se perdendo incrivelmente para a China, que é um parceiro natural dos BRICS, mas lembrar que durante os governos Lula, o Brasil teve uma atuação muito ativa na África, com grandes resultados para o Brasil. Quer dizer, as empreiteiras brasileiras conseguiram novos negócios, mas não só as empreiteiras, a Embrapa, por exemplo. A Embrapa foi levada para ajudar no desenvolvimento da agricultura, com benefício também com compra de produto brasileiro, com chegada também de agricultores brasileiros à África, outros ramos. O Brasil tem boas relações comerciais, por exemplo, o Egito é o segundo maior parceiro comercial do Brasil na região, só perde para a Argélia, numa balança comercial em que o Egito vende 450 milhões de dólares e compra do Brasil quase 1 bilhão e meio. Então, quer dizer, é sempre uma relação sempre muito vantajosa. Agora, nesse vácuo que foi deixado por conta disso tudo, a China aproveitou, a China levou para lá o projeto da Rota da Seda. Então, tem muitos projetos de infraestrutura. A China precisa de alimento e quer, portanto, também transformar a África num fornecedor de matéria-primas e principalmente de alimentos para a sua população. Então, o Brasil tem um terreno a ser recuperado. É uma viagem importante. Não sei se o Lula terá, ao longo desses 4 anos, a capacidade de construir aquilo que foi feito nos seus 2 primeiros mandatos, mas eu acho que é uma retomada. Vai que teremos um segundo mandato do Lula, uma vitória das forças progressistas em 2026, e esse projeto possa ser novamente aprofundada, essa relação pode ser aprofundada, porque ela é natural. Inclusive, basta olhar assim, o Brasil e a África, né? Só um pequeno trecho do oceano nos afasta, são costas de longa de coincidência geográfica, então não tem motivo para ser diferente. Temos agora essa vantagem que tanto o Egito como a Etiópia são agora integrantes do BRICS, e também o Brasil vai poder atuar também via BRICS, nessa recuperação de espaço na África. É um momento importante. Vamos ver o que vai render essa reunião na Etiópia, para onde o Lula já está viajando.
Só queria complementar, porque você falou de várias parcerias aí do passado com a África, e eu me lembrei que existia um intercâmbio muito grande nas universidades. A gente via aqui, eu digo pela Federal de Pernambuco, eu via muitos professores africanos aqui, muitos professores daqui indo para lá, né? Teve toda essa troca de conhecimento também na área da ciência mesmo.
É uma viagem importante, mas de qualquer forma, quando o Lula voltar, ele terá aí de novo uma agenda bem pesada, com a retomada dos trabalhos do Congresso. Aparentemente, ele conseguiu amainar um pouco as suas relações com o Arthur Lira, as coisas entraram um pouco mais no segundo, se diz no Palácio do Planalto, mas vamos ver agora os próximos passos, o que o Lira quer. O Lira que estava muito nervoso, vamos dizer assim, muito muito inquieto nesse início, nessa retomada dos trabalhos. Agora, depois saiu no carnaval, né, Fabrício? Eu até queria comentar que você já começou. A gente vai entrar já no assunto carnaval. Vamos começar pelo Arthur Lira, que saiu na
Pé
Beija-Flor
frio, né? Pé frio.
com o tema que a cidade de Maceió, a capital governada por um prefeito que é aliado do Arthur Lira, bancou esse carnaval da Beija-Flor, mas ainda continua tendo. Aliás, é tema da sua reportagem dessa edição, Fabrício. Obviamente, não fale muito dela, só dê umas pinceladas, mas o assunto Braskem lá, do afundamento das minas e dos bairros lá de Maceió, continua, quer dizer, está longe de uma solução, né?
Sim. Eu só queria, antes de falar da Braskem, falar da participação de Lira na Beija-Flor. Foram 8 milhões de reais que a Prefeitura de Maceió, né, repassou para a escola de samba, enquanto Maceió afunda, né? A gente está com essa matéria, atualizando um pouco, né, a situação lá. A situação ainda é muito complicada. A mina 18, que no final do ano todo mundo vai lembrar que ela colapsou, ela agora está estabilizada, mas tem duas outras minas que já se juntaram, se transformou numa só, está dentro de uma lagoa importante, a Lagoa Mundaú, que ela pode a qualquer momento colapsar também. Então, assim, existe toda uma revolta, né, dos moradores, porque as indenizações que estão sendo pagas dentro do acordo com a Braskem não está sendo suficiente para essas pessoas comprarem novas residências. Muitas estão diminuindo o padrão, porque estão indo para bairros mais afastados, comprando casas inferiores às que tinham, com esses bairros fantasmas. Outros bairros que margeiam esses bairros fantasmas ficaram ilhados, porque dependiam dos serviços que existiam nesses bairros, como hospitais, como escolas, e não tendo mais isso, essas pessoas estão sem acesso e não estão dentro do mapa de indenização, então elas não estão sendo assistidas. É uma situação bem complicada, a situação ainda está muito crítica lá. Tem muita crítica em relação ao que o judiciário tem as decisões, né, judiciais, não são muito favoráveis aos moradores, e sim a Braskem. E tem um processo rolando na Holanda, porque a Braskem tem relação com a Holanda. Inclusive, eu conversei com um defensor público que está lá neste momento para acompanhar uma audiência. E vai ser muito ruim para o Brasil se a decisão da Holanda for uma decisão, né, mais justa para esses moradores. Mas aí eu convido todo mundo a ver lá na matéria para saber esses detalhes.
Não foi um ano feliz para a Beija-Flor, digamos assim. Falar nisso, a gente tem também o caso da Vai-Vai, né? A Vai-Vai que fez um samba-enredo baseado, na verdade, em homenagem ao aniversário, não aniversário não, mas ao marco de um disco muito importante dos Racionais MC, que foi o Sobrevivendo no Inferno, lançado em 1997. Eu não sou exatamente não acompanho demais o hip-hop, mas respeito demais o Racionais e sei o que esse disco representa na discografia e na evolução do hip-hop brasileiro. Teve essa homenagem, uma das músicas é o Diário do Detento, muito famosa também, porque é um relato do que seria um dia de um preso na véspera do massacre do Carandiru, e uma das alas da Vai-Vai saiu lá com os policiais parecendo assim, uma espécie de demônios ou de monstros e tal, e mereceu uma crítica da Associação dos Delegados, dizendo que a polícia, veja só, a polícia é mal vista, não pode ser mal vista. Estão dizendo que os policiais são mal vistos, são bandidos no Brasil, mas veja só, quem é que pensa que seria capaz de pensar sobre a polícia brasileira, Fabíola? E quem nos assiste, quem seria capaz de pensar nisso? Agora, de qualquer forma, a gente teve um relato interessante, foi até a Fabíola que nos atentou, o Cacá vai mostrar aí, do delegado Alexandre Saraiva. Ele faz uma boa análise sobre esse caso, então vamos ouvir primeiro o que é o Alexandre Saraiva e depois vamos discutir um pouco esse assunto da Vai-Vai. Cacá.
Samba da Vai-Vai criticando os policiais, né? Coisa mais normal do mundo, crítica no carnaval. As mais diversas carreiras estão sujeitas a críticas. Agora, essa me chamou a atenção porque colocou os policiais lá como demônios, né? Estilizados. Em que pese aí a relevância da função policial, deputados fizeram pedidos ao governador para que a Vai-Vai não receba mais recursos públicos. Mas é engraçado porque tempos atrás existia uma música que falava assim, uma música não, uma Charlie Mike, que é uma música cantada nos quartéis, nos treinamentos, nos cursos, e foi muito difundida, que era: homem de preto, o que é que você faz? Eu faço coisas que assustam Satanás. Por aí ia: homem de preto, qual é a sua missão? Entrar pela favela e deixar corpo no chão. E isso nunca foi objeto de crítica dos partidos de direita. Mas ficar se preocupando com desfile de escola de samba, pelo amor de Deus, né? O que policial precisa é de bom treinamento, salário melhor, equipamento melhor. É disso que o policial precisa, né? Não é desse tipo de defesa estúpida e, né, eleitoreira, demagoga que esses deputados fizeram.
A Vai-Vai estava homenageando os 50 anos do hip-hop no mundo e os 40 anos do Brasil. Agora, Fabíola, quer dizer, o carnaval, sempre teve um quê de protesto no carnaval. A gente, aliás, teve um período ali um certo período do carnaval, principalmente do carnaval carioca, ali no fim dos anos 90, até uma parte ali, meados do ano 2000, que tinha virado uma coisa extremamente comercial, não sei se você lembra, quase todo enredo era como esse de Maceió, era praticamente tudo isso, depois você voltou. É uma crítica natural do carnaval, agora me espanta, não sei se te espanta, assim, essa reclamação crescente, assim, por que que os delegados acham que essa visão de uma polícia, assim, é só ir na periferia e perguntar às pessoas sobre o que que elas acham da polícia? Você viu algum absurdo nessa manifestação e nessa representação que a Vai-Vai fez da polícia?
De jeito nenhum, né? O carnaval é isso, né? É a crítica social, a irreverência, e é denúncia também, né? As escolas de samba, assim como outros blocos, blocos menores também, até as fantasias irreverentes de vários locais onde tem carnaval, aqui em Pernambuco, em Olinda, você vai na... E tem a crítica mesmo social, as pessoas estão ali para expressar sua insatisfação com determinado setor da sociedade. E as polícias não estariam... Por que não poderiam receber críticas? Devem, inclusive, receber críticas não só no carnaval, mas o ano inteiro. E ali, naquele momento, eu acho que foi uma crítica com a alegria do carnaval, né? Então, eu não vi motivo para essa revolta, né? Inclusive, tem um movimento aí, alguns deputados acionando a Prefeitura de São Paulo para que não repasse mais verba para a escola de samba. E ainda bem que o prefeito teve o mínimo de... enfim, para dizer que não depende dele. Ele repassa um valor para a associação, né, das escolas de samba, e lá eles fazem os critérios, tem um critério a ser seguido, e que não teria como punir a escola de samba. Mas existe um movimento, inclusive, para punir. E eu não vi nenhum problema, e é como o delegado Saraiva fala. Entre eles, né, tem toda uma certa liberdade de colocar a periferia, de colocar as vítimas, né, dessa ação policial de forma jocosa, de que vai entrar e vai deixar corpos no chão. Né, e a escola de samba, né, não pode fazer uma crítica? Eu acho que pode sim, e fez bem feita.
Ah, tá bem. Carnaval é transgressão, né? É transgressão. Carnaval é uma transgressão desde o seu nascimento religioso. Tem um seu porquê. Era o momento em que você comia muito antes do jejum, que viria depois. Mas nasceu depois, quando ele foi ficando mais laico, baseado na transgressão. Segundo, a Vai-Vai é a maior vencedora do Carnaval Paulista, exatamente, você vai punir a Vai-Vai. Assim. Mas é um pouco dessa discussão um tanto ridícula que está tomando. O Brasil, a gente fica achando, eu vou te falar, o Brasil, se a gente não tomar cuidado, ele vai virar uma espécie de... Deixa eu achar aqui o termo correto. Assim, vai virar assim, um Brasilstão. Vai ser uma coisa assim, xiita, né? Daqui a pouco nós estamos nesse ponto. Então, esse tipo de reclamação, tanto quanto ridículo, não vale nada. Aliás, para falar e fazer alguma menção à religião, aqui também a gente teve outro episódio marcante. Eu queria saber você, Fabíola, por exemplo, se você já está se preparando para o arrebatamento.
Para o apocalipse.
Vai acontecer daqui a 5 a 10 anos. Né? Vai vir um apocalipse, vai vir um arrebatamento. Nem todo mundo será arrebatado, você sabe. Alguns vão ficar aí para
ver. Eu acho que a gente tem que macetar esse apocalipse. A gente tem que seguir Ivete Sangalo e macetar, só macetando.
Que também é outra loucura. Agora, é o seguinte: o Vitão fala aqui, o Saraiva arrepiou. É verdade. Não, mas eu queria que, assim, no fundo, assim, não vão perder também. Assim, muito mais tempo assim, mas eu achei que a Ivete Sangalo, você saiu bem nessa história, né? Ela deixou, vamos dizer assim, vamos deixar essa conversa maluca render um pouco mais, porque estamos no carnaval e tudo mais, não te pareceu? Você acha que ela não se saiu bem nessa relação? Ela poderia ter sido um pouco mais, ter se exasperado, ter cortado, não, mas ela deu uma certa trela e deixou...
Deixou ela falar, né? Mas você vê na expressão da própria Ivete, assim, como ela estava assustada com aquela fala de Baby, né? Uma fala completamente... Mas isso daí também já não é novidade, né? Baby Consuelo já vem nesse processo há muito tempo, né? Ela, quando os shows dela, ela mesma troca alguns nomes, né, das letras, para não fazer referência ao que ela fazia no passado. E é o tempo todo louvando a Deus para lá, glória a Deus para cá. Então já era esperado, mas eu achei muito bacana, assim, primeiro a expressão de Ivete no vídeo, né, de assustada, e depois ela deu um fora dentro da brincadeira. Não, a gente, o apocalipse a gente resolve macetando. E aí puxou a música, ela ainda pediu, toca não sei o quê, uma outra música, Minha Pequena Eva, toca Minha Pequena Eva, outra música. Ela disse, não, eu vou tocar macetando.
Mas você sabe o que é Pequena Eva, né? Você sabe o motivo.
A Eva?
Não, porque a Pequena Eva é aquela. A Pequena Eva é aquela velha. É uma música, que na verdade era uma música romântica, que é muito sucesso nos anos 80, 90, você deve se lembrar. Mas que no fundo falava do fim do mundo, né? Na verdade, era uma reconstrução. É assim, você é minha Eva, eu sou o seu Adão, nós estamos aqui, o mundo está acabando. Né?
Fica mesmo. Agora que eu estou fazendo referência, não tinha.
É a Pequena Eva, é uma coisa.
Agora não foi só.
No astronave vendo o fim do mundo. Mas não era, eles estavam vendo o fim do. Era um apocalipse. É. Por isso que ela queria que cantasse essa música.
Agora,
e que é a banda Eva, desculpa, só também, porque a Ivete Sangalo foi da banda Eva, e a banda Eva canta essa música também lá nos trios elétricos.
É. Aí eu ia dizer também que não foi só esse episódio, né, no Carnaval da Bahia. Me chamou muita atenção a Cláudia Leite, não sei se vocês viram, né, que ela agora é fundamentalista também, né? É. Então ela super ganhou dinheiro, ficou rica, saudando, né, os orixás, o axé baiano e tal. E teve uma música que ela cantou e ela trocou também a letra, porque era uma saudação a Iemanjá, não sei se vocês viram. E aí ela trocou essa saudação, falando do Yeshua, que é o nome de Jesus em hebraico.
É que a Tatiana Nascimento, Ivete sabe que para lidar com maluco é maluco e meio. Eu também queria falar sobre a Cláudia Leite, que ela não é só evangélica, como ela é bolsonarista, porque ela tem na casa dela, e já mostraram algumas imagens, você vê que eu tenho minha cultura popular, minha cultura pop é extensa, né, Fabio? Mais do que qualquer outra. Ela tem uma luminária que o pé da luminária é uma arma, né?
É mesmo,
ela faz, a Cláudia Leite faz arminha, entendeu? Faz arminha. Mas você tem essa. No caso dela, não é tanto sincretismo, por exemplo, a Ludmilla, que é mais, vamos dizer assim, a Ludmilla é um pouco mais da expressão sincrética brasileira, porque ela, na verdade, é também evangélica, mas da comunidade LGBT, canta funk, quer dizer, é um pouco mais dessa mistura que é bem típica e a cara do Brasil. Bem, eu espero que todo mundo tenha curtido aí, aproveitado o carnaval. Como dizem, um ano agora vai começar no Brasil. A má notícia é que os feriados, por conta do ano bissexto, a maioria dos feriados vai cair no final de semana. Serão poucos daqui para frente. Até o final do ano serão poucos feriados. Então, quem aproveitou, aproveitou. Quem não aproveitou, vai ter que esperar a próxima. Mas, Fabíola, eu queria que você desse alguma dica aí para o pessoal que está aí voltando aí do canal da quarta-feira de cinza, já pensando na vida, nos boletos para pagar, o que eles devem acompanhar aí nos próximos dias?
Veja, eu acho que a gente tem que acompanhar o desdobramento aí dessa investigação do golpe que Bolsonaro e companhia estava tramando, até porque muita gente está meio perdida, a operação foi na quinta-feira da semana pré, então muita gente já estava no clima de carnaval, emendou com carnaval, então o ano está começando e a gente está com essa pauta aí para acompanhar.
Eu só queria dizer assim, que são tantos as frentes e os problemas que aparecem no mundo, e os problemas também internos, os problemas pessoais, que as pessoas, e também vai passando o tempo, quanto mais prolongado é um conflito, mais as pessoas vão perdendo o interesse, é natural, depois de um bombardeio de informação, você vê um certo desgaste, uma certa falta de desinteresse. Mas eu queria lembrar o que eu comentei um pouco poucos minutos atrás nesse programa, que Israel está preparando, promete uma ofensiva na fronteira com o Egito, em Rafa, onde estão concentrados 1,5 milhão de palestinos nesse momento, e há relatos de que estão comendo ração de animais por falta de comida, bebendo água sem cuidado, sem limpeza, e está prometendo, diz Israel, que é o último grande avanço contra o Hamas, mas vai ser um desastre, não que não tenha sido até agora, mas vai ser uma tragédia de proporção colossal, se for como Israel está prometendo. Os Estados Unidos tá pressionando, até os Estados Unidos estão pressionando, o Canadá, o Reino Unido, que são aliados mais constantes de Israel, também se mostraram preocupados. Há vários relatos ali e recados mandados para o país do Oriente Médio, então o próprio Catar, o Irã, o Emirados Árabes, de preocupação do que pode ser esse avanço de Israel nesse momento, onde estão... você imagina, é uma área confinada, onde você aumentou o confinamento. A ratoeira, onde eles mantêm os palestinos, ficou ainda menor. Então, é uma coisa sem precedente, que casa muito com o que o Lula falou. O que, nessa altura, você ficar submetendo mulheres e crianças a esse tipo de tratamento, não só ao massacre, tem a ver com o combate ao Hamas. É isso que a gente precisa pensar agora na volta desse ano. Fabiola, espero você ter... Fabiola, eu queria até... Não comentei, não deixei passar, mas também é um dos casos desse carnaval. A Fabiola, já melhorou seu pé? Não?
Está um pouco melhor, mas ainda está dolorido, inchado.
Eu quero contar.
Tem umas voltinhas no
canal. Ah, foi o canal. Não, eu queria contar. A Fabíola parecia aquele jogador. Ela se machucou no treino, não foi, Fabíola? ela foi no pré-carnaval e aí ela se machucou e eu achei que você não ia entrar em campo, mas no fim você conseguiu, tá?
Mas bem de leve, bem de leve.
E o que você achou de tudo esse ano aí em Recife?
Oi? Não escutei bem.
O que você achou do carnaval esse ano em Recife? Estava legal?
Muito bom, muito bom. Eu gosto muito também das Ladeiras de Olinda. Eu acho de Recife legal, principalmente os shows. Para mim, o forte do Recife são os shows, muitos shows nos bairros, no centro. Fica tomada a cidade, mas eu gosto mesmo das Ladeiras de Olinda, dos bonecos de Olinda. Agora, o grande fenômeno nesse carnaval aqui foi o nevô do prefeito, né? O prefeito está em campanha aberta para a reeleição. É um menino jovem, 30 anos, está circulando muito na periferia, e quando ele circula, a meninada lá, prefeito, vai nevar, vai nevar, é platinar o cabelo. Uhum. E aí ele platinou e virou moda, né? Lindbergh Farias estava aqui também.
Também.
Márcio França também. Várias outras pessoas seguiram a moda. Mas ele já voltou ao normal, já pintou de volta. Acabou o carnaval, ele pintou da cor natural.
Maravilha, eu não vi o Márcio França, não vou procurar o Márcio França. O que resta de cabelo do Márcio França, né? Ele já levou, tá certo. Bem, agradeço que nos acompanhou até agora. Fabíola, até a próxima. Cacá, vamos nessa.
Tchau, tchau, gente.